Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no Nova Geração 185. Coragem de ser. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7. A gente vai para um item muito interessante, chamado União da Alma com o Corpo, que poderia também ser chamado como é que você se meteu nessa, né? Assim, nessa situação, como se meteu nesta encarnação. Ok, tem uma frase interessante que eu acho que combina bastante, que é mais ou menos conhecida, que diz o seguinte: vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Até onde eu saiba, autor desconhecido. Se alguém souber de uma fonte segura, por favor, manda para a gente. Contato grupomarcos@gmail.com. Estamos muito, muito felizes com os acessos ao blog e principalmente com as pessoas que estão tornando-se seguidoras. Seguir o blog significa, quando você entra no blog, no canto inferior direito tem um botãozinho lá, seguir. Se você clicar, todos os posts que a gente colocar, você vai ser notificado. E se você seguir por e-mail, a gente vai pegar o seu e-mail e comunicar de outras coisas. Se você quer mandar um e-mail para a gente, manda um e-mail, né, com o título inscrever-se, né, por contato grupomarcos@gmail.com. É uma forma da gente estar sempre em contato com você. Bem, Livro dos Espíritos, questão 344 e 345, para a gente começar aqui a esquentar. Vamos lá. Kardec, sempre muito atento, muito preciso, muito lúcido, pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Talvez você possa pensar, que interessa, já entrou na encarnação, se foi no momento que o óvulo foi fecundado ou se foi depois, na hora que nasceu, tanto faz. Não é assim que funciona. Porque essas questões, elas têm centenas de implicações muito sérias. Centenas, tá certo? Uma delas que a gente vai discutir daqui a alguns programas, por exemplo, é a questão do aborto. Porque se o espírito se ligasse apenas depois que a criança nasce, que o bebê nasce, aí interromper a gravidez não teria problema nenhum, porque não tem nada lá, um pedaço de carne. Mas não é assim que funciona. Já adianto, porque quem forma o corpo é o próprio espírito. A célula, isso é muito interessante, eu não vou me esticar aqui, mas é bem interessante. A célula, né, são duas células que se unem, uma da mulher e outra do homem, elas começam a se multiplicar. Elas são idênticas. Depois há um processo que a ciência não sabe como funciona, elas começam a se diferenciar. E alguma coisa diz: você vai se diferenciar para ser célula de um braço, você vai se diferenciar para ser célula de um olho, etc. Né? Esse alguma coisa chama-se perispírito, ou corpo espiritual. Então, é só um exemplo rápido para entender que não é uma pergunta à toa, né? Kardec não está perguntando isso para completar o número de perguntas do Livro dos Espíritos, tá certo? Não é uma meta numérica, até porque ele não tinha essa meta. Ok, vamos lá. Que momento é esse? Vamos para a resposta. A união começa na concepção. Concepção é na hora que o óvulo da mulher é fecundado, né? Logo após o ato sexual, né, quando ocorre a gravidez, ocorre a concepção. Então, logo depois, já tem um espírito ali unido ao corpo da mulher, né, e ao óvulo. Mas, olha aí, mas só se completa no momento do nascimento. Então, assim, nós temos aí 9 meses para entrar nessa situação de espírito encarnado. A gente começa a entrar logo que a mulher, né, a mãe, tem a célula fecundada. E aí já começa a ligação do espírito. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico, um laço energético. Então, tem uma célula lá minúscula que não dá para ver a olho nu, só dá para ver com equipamento e o espírito já está ligado a ela. que vai continuando, que vai se apertando cada vez mais. Quer dizer, há uma ligação energética que vai se estreitando, vai se tornando cada vez mais forte, até um instante que a criança vem à luz. Olha que parte poética, né? Interessante esses espíritos, porque a gente está falando aqui de uma questão técnica, né? Biológica. E eles encerram com um trecho poético. O grito que então a criança solta, o grito que então a criança solta, anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. Interessante, né? Os espíritos estão falando de uma questão bem técnica, que o espírito cria um laço fluídico na hora da concepção, bababá, e eles encerram dizendo. O grito que a criança solta quando nasce, e ela tem que soltar esse grito, porque senão ela não respira e ela morreria. Porque quando a gente está na barriga da mãe, a gente está com uma espécie de mergulhador, né? Tem um tubo lá que traz oxigênio para a gente não está respirando com o nariz, não está respirando oxigênio, tá certo? É, na hora que a gente sai, é desligado o cordão umbilical, a gente precisa respirar oxigênio, senão morre. Então tem que ter esse grito. Não precisa da palmada, né? Mas o grito precisa, né? Porque a palmada era tradicional também. Parece, não é minha área, mas parece que estão acabando com isso. Vamos lá. O grito, então, que a criança solta, a não ser que ela faz parte do número dos vivos, quer dizer, ela encarnou totalmente. Né? O processo de 9 meses de encarnação no corpo físico completou-se. E aquele grito quer dizer, estou entre os encarnados, e olha que bonito, estou entre os servidores de Deus. A gente não só reencarna para pagar a dívida, essa é apenas uma parte da coisa. Há um motivo muito mais importante do que pagar a conta, embora pagar a conta seja importante, sabemos disso. Muito importante, mas há algo ainda mais importante do que pagar a conta, seja conta material ou espiritual. Mais importante do que isso é tornar-se servo de Deus. Bonito, né, a sabedoria dos espíritos. Eu ainda vou assistir essas psicografias, se Deus quiser, eu vou economizar aí 30 bilhões de bônus horas, onde eu pago a entrada para assistir esse negócio, porque, né, assim... Eu fico me perguntando, será que era um espírito só? Será que foram 2 ou 3 espíritos que se juntaram? Como é que sai essa resposta, né? Que ela dá uma mudança, né? Ela muda. Ela começa falando mais, quase uma aula de biologia espiritual e conclui com uma aula de filosofia de vida. Muito bonito. Mas é a outra questão que eu quero chegar. É para isso que você foi preparado até agora nesse programa e é isso que dá o título nesse programa. Olha que coisa fantástica. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Pergunta Kardec. Segunda pergunta de Kardec. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Kardec está falando de concepção, de ligação fluídica, de livre-arbítrio, né? Ok, a mulher, a futura mãe, está ali, né? Está grávida, está fecundada, né? A linguagem da biologia, ok. Né? Foi realizada a concepção, o espírito começou a se unir. É definitivo? O espírito pode se desligar? Ele pode ver o tanto de problema que ele está se metendo, assim, oh, sabe de uma coisa? Recebi aqui um WhatsApp, disseram que eu tinha que esqueci o fogão ligado, tem que voltar lá na colônia espiritual. Ele pode fazer isso? Resposta. A união é definitiva. No sentido de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então é definitivo em que sentido? Não dá para trocar, não dá para me estar ali, né? A minha mãe engravidou, eu estou ali, já me liguei, aí eu chamo um amigo meu e diz, cara, tem um negócio aqui para ti, dá para tu ir bem ali resolver uma coisa para mim? Não rola, não pode, né? Fez a ligação ali no momento que a gravidez, da concepção, já não pode sair. Porém, continuam os espíritos, como os laços a que ele prende são muito fracos, olha aí, há uma delicadeza de ligação. facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do Espírito. Quer dizer, o Espírito ele pode, por um ato de fuga, de revolta, de arrependimento, de uma boa atitude, de mudança de ideia, ele pode interromper a gravidez. Olha a situação. Você planejou durante 10 anos, teve reunião, aí começou a resolver os problemas com a mãe ou com o pai, se, né, prometeu melhorar e tal, vamos resolver isso, afinal de contas a gente tem que ser feliz e bababá, foi conversado tudo. Ok, chegou num acordo, né, com uma certa má vontade, mas temos um acordo. Aí você reencarna e começa a sentir aquelas energias para você horríveis. Às vezes a mãe também começa a dizer, né, esse monstro, essa desgraça e tal, né, porque, enfim, a relação continua. E o espírito pode desistir, ele pode romper esses laços, né? Vou ler de novo. Facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Dois pontos. Nesse caso, porém, a criança não sobrevive. Óbvio, né? Mas os espíritos estão sendo didáticos. O espírito sai, aí aquela criança que estava se formando, ela se desestrutura. Aquelas células não vão ter forma, né? Vai se desorganizar. Você está montando ali, você tira o molde. Então aquilo vai se multiplicar, mas vai se multiplicar de forma totalmente... totalmente sem ordem, né? Vai virar uma bola de carne, né? Vai virar um grupo de células sem ordem. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? É um ato de fuga. Por isso que essa frase é muito interessante. Se der medo, vai com medo mesmo. Porque reencarnar é enfrentar os nossos piores medos. Muito complicado reencarnar. Se nós, a não ser que, né, antes da encarnação, você ou eu, a gente estivesse realmente num mundo, num umbral muito inferior, num plano muito inferior. Aí é até alívio. Mas se você estava numa colônia mais ou menos, né, uma colônia, uma cidade espiritual minimamente organizada, reencarnar é vir para a guerra. Né? Você sair de uma cidade limpa, bonita, estruturada e ir para um campo de batalha fedorento, imundo e perigoso. Então, reencarnar é isso. Então, essa coragem... Por que coragem de ser? Porque é uma coragem de enfrentar realidades que você não gostaria. É a coragem de enfrentar conviver com uma pessoa que você deteste e que você sabe que te odeia. É a coragem de participar de forma direta e inescapável de uma dinâmica familiar que para você é simplesmente tudo de ruim. E o tudo de ruim aqui, eu não estou dizendo só que é ruim do ponto de vista da lei divina, não, né? No sentido de indecência, de desonestidade, de vícios inferiores. Tudo de ruim do ponto de não combinar com você. Né? De repente você adora futebol e nasce numa família do povo que só quer saber de ler. E detesta esporte. Né? Claro que a pessoa pode gostar de esporte e ler, mas assim, eu estou pegando exemplos extremos só para entender. Então assim, para essa pessoa é péssimo. Porque ela não vai encontrar ninguém para compartilhar e para apoiar o que para ela, ela sente que tem valor. Você pode ser uma pessoa que busca sinceramente a espiritualidade e reencarnar numa família de farristas. Então todo mundo está feliz, ele na farra e você, poxa, isso aqui para mim é vazio. E vice-versa. Então, reencarnar é um desafio para que a gente possa ter coragem de sermos nós, independente das circunstâncias. E é muito duro, porque a gente reencarna numa situação de muita dependência. O bicho mais dependente dos pais na Terra se chama ser humano. Né? O cavalo, a zebra, a vaca, nasce Pô, quem já se vira. Já se vira. Né? A gente vê os outros mamíferos nascendo, né? Com meia hora, uma hora, o bichinho tá andando. Ele demora um ano e meio. Dois. Então, é entrar numa situação de fragilidade para a gente ter coragem de sermos nós, de seguirmos efetivamente a voz da nossa consciência. Óbvio que isso dá um imenso medo. Porque sermos nós quando a gente manda é fácil. Quando a gente pode gritar e impor é fácil. Sermos nós, sermos autênticos conosco mesmo num ambiente de profunda desvantagem, né, pelo menos mais objetiva, termos coragem de dizer eu sou assim, eu gosto disso, é isso que me nutre, é um processo que demora algumas décadas para a gente alcançar. Quando alcança, a maioria de nós que tivemos coragem de encarnar, o que já é um grande mérito, precisamos dar o segundo passo, né? E aí eu volto para a primeira questão. Sermos, estarmos no número dos vivos e servidores de Deus. Servir a Deus, não se iluda, é servir a você, ao seu eu mais profundo, aos seus desejos mais saudáveis, é buscar as alegrias mais puras, intensas e verdadeiras que existem no universo. Então, essa coragem de enfrentar um ambiente que em grande parte vai ser contrário a ser de fato um servo, um servidor de Deus, exige uma coragem imensa. Nós que estamos encarnados já vencemos metade da prova. Precisamos da outra metade, né? Termos coragem de nos filiarmos ao grupo dos servos de Deus, para que a gente consiga completar a missão. Primeira grande parte da missão, entrar na guerra, entrar no mundo, entrar num ambiente hostil. Segunda, sermos nós, apesar de todas as pressões contrárias desse ambiente hostil. Se você tem dúvida quem é você, para, ora todo dia, conversando com Deus, pedindo que Ele ajude você a sentir qual é o caminho da sua verdadeira felicidade. E é bonito, porque assim, a gente une-se ao corpo, e a união do corpo é uma prisão, a união com o corpo isola, a gente fica isolado para que a gente tenha espaço psíquico para criar uma união profunda com Deus. Olha que interessante. É um isolamento que tem por objetivo a união mais profunda do universo, uma união eterna com o Pai. Reencarnamos. Está na hora agora da segunda parte, a libertação, a parte da ligação com Deus. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo toque nossos corações neste momento em que precisamos realizar o nosso segundo grande ato de coragem. O primeiro, como foi dito, nascer. Enfrentar uma gestação às vezes difícil, às vezes desconfortável. Sempre, sempre desafiadora. Agora, filhos e filhas, vocês chegaram na carne. Vocês estão no momento da prova. Nada de recuar. Coragem. Tenhamos coragem. Tenhamos a coragem daqueles que sabem que devem prosseguir. Mesmo que morram, mesmo que sofram, mesmo que seja difícil. Prosseguir ao lado do Mestre, prosseguir pelos caminhos que indica o Mestre. Filhos, a brevidade da vida do mundo é misericórdia do Pai, para que vocês se lembrem a cada dia. Vim aqui com pouquíssimo tempo para cumprir uma missão. Preciso fazê-la, porque o tempo está passando e não voltará jamais. Muitas vezes, filhos, vemos com muito pesar espíritas trabalhadores que fogem de suas tarefas. Não fugiram do corpo ao nascer, mas fogem com o corpo. Veja que coisa interessante. Espírito, mas covarde, foge até do corpo. O outro mergulha no corpo, mas usa o corpo para a fuga, para prazeres que distorcem a vida, para a busca de loucuras inferiores. Filhos, vocês não precisam disso, nem fugir do corpo da encarnação, nem fugir com o corpo, como um ladrão que bota uma coisa debaixo do braço e corre, porque esse corpo não é de vocês. Esse corpo, filhos e filhas, é instrumento que Deus colocou em tuas mãos para você fazer algumas coisas. Como uma chave de fenda, que diz, ó, está aqui, trabalha, cuida desse parafuso, aperta ele. Como a mangueira do jardim, aqui está, vai aguar as plantas. Como uma vassoura, como um equipamento cirúrgico, não se pode pegar isso e usar para outra coisa, roubar. Porque aqueles que estão encarnados e não estão servindo a Deus com o corpo, são ladrões que estão roubando um instrumento emprestado para determinado serviço. Não pense que isso é brincadeira, embora até possa ser engraçado, porque é assim que a lei de Deus irá considerar. O corpo não é seu. Vai examinar. E você diz, mas o corpo vai se acabar. Mentira. O corpo é formado por bilhões de pequenos organismos que vão seguir o seu caminho evolutivo. E se você tratá-los mal, com energias pesadas, você vai prejudicar bilhões de pequenos seres. Sim, por isso é tão grave o vício, por isso é tão grave a distorção. Meus filhos amados, ninguém vive neste universo e em nenhum universo sem graves responsabilidades. Cristo é responsável, de certa forma, por todos nós. Cada um de nós é responsável por bilhões de pequenos seres. Cuidemos deles com carinho. Cuide do corpo com carinho, com amor, com ternura, com respeito, com dignidade. E esses pequenos seres poderão se tornar como pequenos, me permitam a comparação, animais de estimação, que terão carinho por você. Vocês não entendem, mas hoje mesmo, vocês podem estar criando a ligação amorosa com bilhões de seres. Que isso assuste a muitos, não me importam. Os que pensarem vão entender. Todos são responsáveis por seus irmãos menores. E quanto mais perto um irmão menor, mais responsável somos. Filhos, que o Cristo abençoe a todos vocês sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.